Oh, Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Antes de começar o episódio de hoje, quero anunciar que finalmente o podcast tem merch. Há a caneca do podcast, há o tote bag, crachá, autoclantes, etc. Se quiseres apoiar o podcast dessa forma, podes fazê-lo. Para encomendar, basta ir ao Instagram, @podcastconversascafé. Tens lá toda a informação. Eu ainda estou a construir o website, por isso ainda não está pronto para partilhar neste episódio, mas a partir do Instagram podes encomendar o merch do podcast. E falando de apoio, quero agradecer desde já a todas as pessoas que compraram merch, já foram algumas, por isso muito obrigado a todas essas pessoas. E também agradecer a I Am Nuts. I Am Nuts tem apoiado o podcast, por isso muito obrigado a eles. Se quiseres usufruir 10% de desconto na loja de I Am Nuts online, iamnuts.pt, basta colocar o código CONVERSAS10 e tens 10% de desconto. Sem mais demoras, vamos lá então começar o episódio.
Bernardo e David, o que é que vocês preferem? PC ou Mac?
O David responde sempre primeiro. Não?
Mac.
E tu, Bernardo?
Para mim também é Mac.
E o que é que vocês preferem? Pizza ou hambúrguer?
Ui, isso é difícil. Vou dizer pizza.
Pizza. Estamos em concordância. Estamos aí bem.
E qual é a câmera que vocês usam? Usam as mesmas ou não?
É quase.
Temos os dois Sony, mas eu tenho R e ele tem sem ser R.
Está certo, trecho.
Antes de avançarmos mais, quero-vos agradecer por estarem aqui comigo, principalmente o David por estar aqui ao meu lado, para quem está a ouvir. E queria saber também um pouco sobre vocês, porque eu conheço um pouco da vossa história, mas quem está a ouvir se calhar não conhece. Falem um pouco da vossa experiência, como é que entraram na fotografia, e quem quiser começar pode começar. Ou tu, Bernardo, ou tu, David.
Ok. Pá, eu já sou um gajo velho. Não, estou brincando.
Veterano.
Veterano, não. Pá, na fotografia até é se calhar a área que estou há menos tempo. Eu comecei, depois de acabar o meu curso, que foi audiovisual e multimédia, comecei em vídeo. Vídeo era a cena que eu queria seguir e não sei o quê. Mas tive umas experiências um bocado frustrantes e decidi fazer um mestrado em design e trabalhei nos últimos não, que agora, até entrar para a fotografia, trabalhei como designer durante 4 anos e colega. Só começava a fazer trabalhos de fotografia à parte, porque eu já, por causa da minha parte de vídeo, também tive sempre alguma ligação à fotografia, como tinha uma Canon 5D Mark II na altura, fazia vídeo e fotografia com ela, depois fui para o design, mas continuei a fotografar, e depois, por perceber que fotografia se calhar era mais, outra vez, a área que eu achava interessante, outra vez a imagem e voltar a pegar em câmaras e tal, decidi despedir-me e dedicar-me a 100% à fotografia. Ah. Sim. E neste momento é o que faço. Eu despedi-me, pá, e quê? 3-4 meses antes de entrar o confinamento, uhum. O que foi um bocadinho...
Pontaria.
Sim, foi um bocadinho pontaria mesmo de mudar um bocadinho os planos, mas pá, adaptei-me e foi aí que nasceu também este projeto com o Bernardo.
Uhum. Yeah.
Bernardo, podes começar e depois já falamos sobre esse projeto.
Olha, para o meu percurso é curto, ao contrário do David, sou um gajo novo. pá, olha, comecei a fotografar, sei lá, tinha para aí 15 anos, uma coisa assim. Portanto, isto já foi há coisa de 8, 9 anos. Pá, e comecei a fotografar, na realidade, por ter uma câmara em casa, que usava para gravar vídeos de fingerboard. Tal. Tu conheces aí metade desta história por causa do Ruben, acho eu.
Uhum.
A partir daí comecei a fotografar, pá, tudo aquilo que fazia, passeios, etc. Pá, e desde aí que eu sabia que fotografia era aquilo que eu gostava e era aquilo que eu queria fazer. E pronto, a partir daí foi trabalho nesse sentido de conseguir tornar isto que era uma paixão ou um hobby. E consegui torná-lo rentável e pronto, passei já por fotografar moda, fotografar eventos, fotografar casamentos, fotografar lifestyle, faço um bocadinho de tudo. E pronto, depois também surgiu este projeto quando tinha espaço na minha cabeça para pensar em coisas. Foi a partir daí que surgiu a Escape.
E antes de avançarmos para isso, porque eu estou a tentar adiar, só queria perguntar como é que vocês se conheceram?
Ok. O Bernardo, para aí que uma semana antes de entrarmos em confinamento, ele...
literalmente uma semana.
Literalmente uma semana. Ele preparou um workshop fotográfico ali na zona de Sintra, em que ia falar um bocadinho da experiência dele e como é que trabalhava com marcas, e tínhamos passeios ali pela zona de Sintra. E eu, epá, decidi aproveitar, gostava do trabalho dele, queria ver como é que ele trabalhava, e inscrevi-me. E a partir daí começámos a falar. Depois entrámos em confinamento, e os dois sozinhos em casa, começámos ainda a falar mais sobre o que é que queríamos fazer neste interregno nas nossas carreiras, e acho que foi isso. Foi muita chamada de WhatsApp e Skype e coisas assim. Foi mais, conhecemos mais assim do que pessoalmente. Depois, pessoalmente, tivemos no workshop, e uma vez que nos encontramos, porque por acaso combinámos ir fotografar para o mesmo sítio no mesmo dia, encontrámos lá, e a partir daí, e nesse dia deu a notícia de vamos entrar em confinamento, foi exatamente nesse dia, e a partir daí foi só Skype, que surgiu isto através de Skype, basicamente.
Sim, foi um bocadinho isso, e se calhar até era uma ideia um bocado estranha surgir em tempos que estávamos fechados em casa, mas pronto, a nossa vontade de sair era tanta que acho que acabou por superar tudo.
Surgiu daí a ideia, então.
Yeah.
Então falei um pouco sobre o Escape Adventures, disse bem, certo? Não estou a massacrar o nome.
Não, nós chamamos só Escape, mas okay. Podes. O Adventure é só para as pessoas perceberem do que
o que é que consiste, não é?
O que é que consiste.
Sim, yeah. Basicamente, olha, Escape, para já, o nome surgiu assim, tipo, acho que é do latim, não é? É uma coisa assim?
Sim, é uma mistura de latim e brincadeira com os dois A's, ser uma espécie de duas montanhas. Foi assim uma coisa imaginada por nós, assim, depois de muita pesquisa e muita batalha.
Exato.
E muitas mensagens no Skype, no WhatsApp.
Sim. Sim. Pronto, surgiu o nome, que pá, dá aquela ideia de escapadela, pronto, uma coisa assim desse género. E o conceito da Escape é, basicamente... é uma viagem que é muito virada para aquilo que é a fotografia, ou seja, há muitos detalhes da viagem que são pensados tendo em vista o ponto de vista fotográfico, ou seja, nós se calhar vamos a um certo sítio a uma certa hora, exatamente porque sabemos que ali, àquela hora, poderemos ter a melhor luz. E é uma viagem mais planeada nesse sentido, para aproveitar ao máximo o potencial fotográfico de cada um dos sítios. Depois é uma viagem que tem muita coisa. Pá, tentamos acrescentar algumas atividades e pontos interessantes, não só fotográficos. Tentamos, pá, partilhar coisas para além da fotografia, para que seja uma viagem fixe, não só pela fotografia, mas também pelo convívio, pá, e por qualquer outra coisa que nós acrescentamos pelo meio. Pronto, e basicamente é isso. É sempre uma aventura. São dias espremidos ao máximo, por norma. Quanto mais atividades para nós, melhor. E o David que o diga. E pronto, o conceito é muito esse.
Uhum. E então pode-se dizer que isso é mesmo direcionado para fotógrafos, certo? É mesmo um evento, por assim dizer? Se é uma escapatória para fotógrafos, ou vocês também acham que pode abranger outras pessoas?
Por acaso, nós temos tentado fazer as coisas para que as pessoas que não são fotógrafos se sintam também bem incluídas e que apreciem mais os trilhos, a paisagem, o convívio. Nós já temos tido pessoas que só vão com o telemóvel, não levam câmara.
Uhum.
E acho que até são pessoas que parece que retiraram mais do que quem já é profissional, vamos dizer assim, porque está ali e está mesmo aberto a tudo, e é isso que muitas vezes queremos dizer às pessoas, que é, podem vir, podem aprender, podem aproveitar e não se sintam restringidos pelas vossas capacidades fotográficas, porque, epá, nós o que for preciso nós ensinamos, o que for preciso nós partilhamos, e o que para nós é mais importante do que a fotografia ou se calhar o local é mesmo o convívio, porque acho que foi isso que percebemos da primeira viagem. Nós estávamos muito focados no workshop e na fotografia e vamos fazer grandes trilhos, e depois o que retirámos de lá foi o convívio com as pessoas. Saímos de lá com amigos, é, pessoas que voltaram a outras viagens, que estão por fora das viagens que nos dão connosco, e acho que é a parte essencial do convívio para nós.
Uhum. E já falaste, que ou mencionaste agora, que vocês já fizeram algumas viagens. Quantas viagens é que já fizeram no total? Fizeram, se não estou em erro, fizeram os Picos da Europa, certo?
Duas vezes.
Serra da Estrela.
Uhum.
Já fizeram mais, em mais algum local ou ainda não? E o que é que estão a planear também para o futuro? Que é interessante saber.
Opa, já fomos duas vezes aos Picos, uma vez à Madeira e uma vez à Serra da Estrela.
Temos planeado... É assim, nós temos planeado várias coisas, mas... Neste momento, as restrições de Covid e alguns medos que o ano passado, apesar de estarmos ainda numa altura ainda de pouco conhecimento, as pessoas estavam mais abertas. E de repente este ano parece que estamos a ser vacinados, há mais testes, parece que estamos no bom caminho, as pessoas estão mais com pedras. Sim, porque temos duas viagens, temos outra vez os Picos planeados para outubro e também tínhamos a Escócia planeada para outubro. Mas a nossa relação com o Reino Unido, Portugal-Reino Unido, não tem sido fácil, o que também deixa as pessoas com um bocadinho com o pé atrás, que é, está aberta as fronteiras, não está aberta, é preciso teste, é preciso quarentena, não é preciso quarentena. Portanto, será uma viagem, se calhar, a atrasar e logo se vê. Mesmo os Picos, a fronteira com a Espanha abre e depois não abre, e depois é preciso teste, e depois não é preciso teste, é preciso vacina. E as coisas têm estado assim meio difíceis de planear a longo prazo.
Exato.
Portanto, estamos também a pensar em coisas se calhar mais locais, como fizemos a Serra da Estrela. A Serra da Estrela surgiu dessa necessidade, não podíamos sair do país, vamos fazer uma coisa mais cá dentro. A Madeira também, por ter a abertura, oferecer os testes, essas coisas, também foi uma viagem que foi pensada nesse sentido. E se calhar acho que nos próximos tempos, acho que é isso que vai ter que acontecer, e mais tarde se calhar podemos abrir fronteiras.
Exato, é um bocado isso. Tudo que envolve aviões, e principalmente aviões, fica muito mais complicado de se vender, porque há sempre aquele risco de a pessoa de estar positivo, e há uma viagem ali no meio que muitas das vezes torna a logística complicada em termos de refunds e etc. E portanto é um bocado isso que o David disse. Vamos apostar muito mais em viagens mais curtas ou viagens que possamos fazer de carro, ainda que tomando todas as precauções necessárias e fazendo testes e etc. Mas é uma coisa que está mais dentro do nosso controle e conseguimos mais facilmente contornar caso o Covid se meta ali pelo meio. Eu acho que este projeto tem corrido muito melhor daquilo que pelo menos eu estava à espera, na realidade. Porque quando nós lançámos a primeira viagem aos Picos, as minhas expectativas não eram que num dia a viagem ia estar esgotada e que num dia todos os lugares iam estar ocupados e íamos ter ainda mais e-mails para responder, íamos ter que dizer se calhar que não a pessoas. Fiquei muito, muito contente quando isso aconteceu, e não estava à espera de tal adesão, principalmente na altura que era, mas o pessoal aderiu muito bem e foi fixe.
E ainda bem.
Yeah.
Eu queria também perguntar, já que mencionaste que vocês tiveram lotação esgotada, não é? Quantas pessoas é que normalmente vão por evento? Como é que vocês fazem essa logística? Por exemplo, mencionaste também avião. Não sei se para os Picos da Europa vocês iam de avião. Isso está incluído no preço? Não está?
Sim.
Não vale a pena falarmos de valores, porque pode sempre depender de viagem para viagem, mas uhum. O que é que está incluído, por exemplo, numa dessas aventuras que vocês organizam?
Olha, por norma, nós tentamos fazer viagens que não sejam demasiado grandes. E, portanto... Isto, claro, difere de viagem para viagem, mas a maior viagem que nós fizemos tinha no máximo 12 participantes. Queremos que isto seja íntimo e que consiga existir um convívio entre os participantes e nós, que estamos ali como guias ou organizadores. Queremos conseguir dar atenção a todas as pessoas e queremos conseguir estar abertos para apoiar o que quer que seja preciso a qualquer dos participantes. Em relação às viagens, David?
Para os Picos, por causa da necessidade de não viajar de avião, decidimos incluir a viagem até lá e íamos em carrinhas. 9 lugares, íamos divididos pelas duas, e para não estar toda a gente muito fechada, éramos 12, mas levámos duas carrinhas de 9 lugares, dava para 18 pessoas, mas não, não era o que nós queríamos, e a viagem até lá estava incluída. Por exemplo, para a Madeira, as viagens de avião é difícil incluir, porque, epá, como toda a gente sabe, não é como um bilhete de comboio, que o preço é sempre igual, que o preço é sempre tabelado.
E depende também da zona, né, do país que cada pessoa vai seguir também.
Exatamente. E, portanto, é uma coisa que deixamos as pessoas escolher à vontade. Houve pessoas que para a Madeira até foram uns dias antes para aproveitar ainda mais. E assim, acho que dá essa liberdade. Mas tudo o que seja dentro das nossas possibilidades de levar ou de organizar um transporte coletivo em que vamos todos juntos, também aumenta a probabilidade de uma maior conexão entre o grupo, há mais convívio, as pessoas vão se conhecendo antes de começarmos realmente a viagem, vamos assim chamar. As pessoas já chegam lá, já se vão conhecer, já fazem piadas umas com as outras, já dormiram encostadas uma à outra na carrinha, e isso eu gosto dessa parte. Apesar de, às vezes, por exemplo, para os picos foram, que é 9 horas de viagem.
9 horas para cada lado, sim.
9 horas para cada lado. Para nós que vamos a conduzir, custa um bocadinho. Claro. Mas, e para quem vai também, custa, claro, ir 9 horas dentro de uma carrinha. Partir às 6 da manhã, para estar lá às 5 da tarde, às vezes, porque paramos para comer, paramos para necessidades higiênicas. E custa um bocadinho. Principalmente voltar, então as pessoas já estão cansadas, já fizeram 5 dias de caminhadas e de nasceres e pôr dos sóis, portanto, mas gostamos de incluir o máximo possível na viagem. E isso é também o que nós tentamos sempre, chegar a esse ponto para as pessoas estarem o mais descansadas possível. Elas chegam ao pé de nós, vão, vêm e está feito.
E normalmente quantos dias é que é cada eu nem sei como chamar, desculpa, chamo evento, escapadela, como é que vocês costumam chamar, cada escape, pá, se calhar é mais fácil.
É a viagem, para nós é
cada viagem.
Viagem, aventura, sim. O que quiser.
Em termos de dias, opa, depende da viagem, depende. Por exemplo, aos picos são 4 dias. Se bem que temos ali muito, grande parte do tempo são viagens, ou seja, isto são os 4 dias meio que a contar com viagens, porque nós chegamos lá às 5 da tarde num dia e depois saímos lá tipo por volta das 11, meio-dia do último dia. À Madeira foram 5 dias, 4 dias também?
5, 6 quase, por causa. Exato. do dia de chegada nós até não tínhamos contado como dia. Mas como o avião toda a gente chegou tão cedo, ainda aproveitámos esse dia.
Mais.
E foi fixe.
É. E portanto, pá, depende do destino e depende daquilo que o destino tem para oferecer. Mas, pá, são sempre coisas, se calhar, de uma semana no máximo, 5 dias, uma semana.
Sim, por exemplo, Serra da Estrela só fizemos 2 dias. Que acho que é mais do que suficiente para a Serra. Era também uma coisa mais intensiva, tipo, estamos ali um fim de semana, as pessoas saem de sexta-feira do trabalho, domingo já estão de volta a casa.
Conseguem ir, e aproveitar.
E por acaso foi uma que também, nós estávamos nos picos quando lançámos, não, nós, foi entre os dois picos, chegámos, lançámos a viagem, esgotou no dia a seguir, depois fomos para os picos outra vez, e voltámos e fomos para a Serra da Estrela. Portanto, as pessoas gostaram da ideia de sair do trabalho na sexta, passar um fim de semana e voltar. Acho que foi uma viagem mais compacta, mas também interessante.
Sim, e temos de referir que, pá, a grande parte do pessoal que foi à Serra da Estrela era repetente.
É verdade.
Portanto, ficaram satisfeitos com os picos.
É verdade. Pessoas que acabou a viagem dos picos, nós lançámos e, pá, um terço ou mais das inscrições foi de pessoas que acabaram de chegar connosco dos picos.
Yeah. Quer dizer que estão a fazer algo correto.
É, exatamente. Yeah, e mesmo para a Madeira também tivemos bastantes inscrições de pessoas que tinham ido connosco aos picos das duas viagens. Foi uma mistura dos dois grupos. Uhum. Juntaram-se depois na Madeira. Foi interessante ver a interação entre eles e a comparação. Ah, nós nos picos apanhamos isto. Ah, mas nós apanhamos neve. Pumbas, ganhamos.
Sim. Sim, porque nós nas duas viagens dos picos tivemos, pá, foram duas viagens completamente diferentes, apesar de serem tipo com 15 dias de diferença entre elas. Numa tivemos calor, pá, morríamos de calor, tipo, transpirávamos imenso. E na segunda tivemos neve e frio.
E falando disso, como é que vocês preparam as pessoas para esse tipo de tempo, não é? Ou adversidade? Porque é que vocês aconselham as pessoas a levar alguma roupa, a levar alguns utensílios, por assim dizer? Porque eu vou ser sincero, eu sou daquelas pessoas que adoram a montanha, nunca fui numa dessas viagens, pode ser que no futuro vá convosco também,
Claro.
mas eu não sei, por exemplo, que roupa levar, porque não tenho esse tipo de roupa, tenho se calhar um casaco de inverno. Mas fora isso, pensei, ok, tenho que levar botas, não tenho, vocês aconselham, uma mochila daquelas mesmo campismo, não é? Aquelas mochilas grandes. Como é que vocês gerem essa parte ou as expectativas de quem vai? Porque também é importante falar sobre isso, acho eu.
Olha, nós temos uma grande lista de. Aliás, temos grandes e-mails feitos para preparar as pessoas e para lhes explicar aquilo que devem levar. Aquilo que nós recomendamos em termos de roupa é que sempre. É, dependendo do destino também, claro, mas que vão preparadas um bocadinho para tudo. Porque, como nós vamos fazer atividades ao nascer do sol e ao pôr do sol, que muitas das vezes são horas do dia em que. Mesmo que, sei lá, às 3 da tarde naquele dia possam estar 35 graus, se calhar ao nascer do sol podem estar, sei lá, 10. Estamos a falar clima de montanha e, portanto, é um bocadinho imprevisível sempre. E, portanto, o ideal é vestir por camadas. Ter um casaco quente, um casaco à prova d'água, e poder conjugá-los, consoante aquilo que seja necessário na altura. E depois, basicamente, é levar roupa interior, bastantes meias. É a nossa dica sempre, meias nunca são demais. E pronto, basicamente é estar um bocadinho preparado para tudo e ter roupa que seja versátil.
De qualquer maneira, cerca de um mês, 3 semanas antes das viagens, nós criamos um grupo no WhatsApp com toda a gente, em que as pessoas podem ir partilhando o que têm, nós aconselhamos se é bom, se não é bom, mostramos também mais ou menos o que é que nós vamos levar, tentamos perceber com a pessoa se ela é friorenta, se é calorenta, porque isso também muda um bocadinho. Por exemplo, o Bernardo às vezes faz as viagens todas quase de t-shirt, mas eu não, eu sou uma pessoa que veste casaco. E às vezes damos conselhos diferentes conforme o tipo de pessoa que somos. Já apanhámos pessoas que levam t-shirt para dormir, outras pessoas que levam um pijama polar para dormir.
Verdade.
E temos que tentar perceber como é que são as pessoas, porque não vale a pena dar um conselho generalista e depois chegam lá e ficam defraudados ou com frio ou têm demasiado calor ou estão a carregar muita roupa porque afinal estão 30 graus todos os dias. É um bocadinho, a montanha é um bocadinho difícil de prever, a madeira já foi mais fácil de prever. Claro que na madeira, na lista, está a calção de banho, para os picos da Europa não está a calção de banho.
Claro.
E aí tentamos ir um bocadinho adaptar a cada situação e perceber a viagem, perceber as pessoas. Acho que é por aí.
Já pensaram fazer um acordo com a Decathlon? Sei que muito pessoal se calhar não vai a essas lojas porque era aquela roupa assim mais premium, mas
Mas olha que
estou a brincar, claro.
nós ganhávamos bem a comissão a vender da
Sim,
Decathlon.
sim, sim. Às vezes aparece lá pessoas que têm todos o mesmo casaco acabadinho de comprar na Decathlon.
A
Sim,
sério?
sim. Só mudam as cores. Depois as pessoas têm a sua preferência.
Claro, aquelas cores ou amarelo, ou azul, ou vermelho.
Sim. Pá, porque, para ser sincero, eles não são uma marca, não são a North Face, nem a
Sim, claro.
Patagónia, nada disso. Mas têm produtos mais do que suficientes
Qualidade-preço.
para o tipo de coisa que fazemos. Nós não vamos aos Himalaias, não é?
Claro.
Portanto, não vamos apanhar 20 graus negativos e não vamos estar 6 horas à chuva a caminhar. Portanto, há coisas que são mais do que suficientes e as pessoas não precisam deixar que precisam de ser os maiores caminhadores do mundo, saber tudo sobre caminhada. Nós também não somos, não subimos ao Monte Everest nunca na vida. Portanto, também vamos aprendendo com as pessoas e com as viagens e é um bocadinho assim.
Basicamente é mais a experiência, é de estarem preparadas para tudo, mas também não é extreme sports.
Não, não, claro que não.
Sim, exato. Tinhas perguntado também em relação à mala, como é que deverias fazer? Opa, o ideal é sempre e mais uma vez depende de viagem para viagem, mas teres uma mochila para andares no dia, durante o dia, ou seja, quem consigas, basicamente, no teu caso, terias que levar material fotográfico e talvez um ou dois casacos, para estares pronto para qualquer eventualidade, e alguns snacks, claro. Portanto, uma mochila aí de, sei lá, 20 litros, uma coisa assim. E depois, pá, em termos de mala, ficas à vontade para levares aquilo que quiseres, se bem que uma mala de campismo maior seria mais adequada, principalmente nos picos, em que temos uma noite em que ficamos mesmo no meio da montanha, ou seja, vamos ter de caminhar até ao nosso alojamento, não vamos de carro até lá. Portanto, quanto mais prática for a tua mala, se não levares uma mala com rodinhas, eu diria que estás melhor, melhor equipado.
Sim, e falando de snacks, quem quiser pode sempre comprar os snacks que apoiam o podcast, que é da Mnet. Conversas 10, fica aqui o código também para vocês, se quiserem.
Olha, não, tenho aqui um cremezinho de caju, aprovo, digo já que é bom, boa. É bom.
Tenho que agradecer à Mnet. Agora também fora de brincadeiras, falaste em alojamento, como é que vocês fazem essa parte? As pessoas têm de levar tendas? Não? É tudo mesmo alojamento local? Como é que isso funciona?
Sim, nós sabemos que nem toda a gente se sente confortável em acampar, nem é permitido em muitos países acampar assim ao calhas. Uhum. Portanto, as viagens é sempre em hotel, normalmente em quarto duplo, ou em casas com vários quartos, sempre para as pessoas terem o maior conforto possível quando à noite chegam, querem descansar, querem ter um sítio se calhar para fazer um snackzinho. Portanto, os picos, por acaso é uma viagem que todas as noites mudamos de sítio, o que torna também a viagem um bocadinho mais dinâmica, mas na Madeira, por exemplo, ficámos sempre no mesmo hotel, as pessoas sabiam por onde iam, por onde voltavam, deixavam lá tudo. E o que fazemos é percebemos quantas pessoas vão e fazemos reservas de acordo com isso, porque às vezes é difícil planear sem saber quantas inscrições vamos ter. Essa para nós tem sido a parte às vezes mais difícil de gerir a logística. Sim. Porque mesmo, por exemplo, quando fomos à Madeira, No fim de semana antes de irmos, houve algumas restrições e havia pessoas que vinham de zonas do país que não podiam sair, e portanto houve cancelamentos de última hora, e nós compreendemos, nós temos uma política de 100% de devolução por causa do Covid, e contactámos a Pousada da Juventude, que era onde íamos ficar, na Serra da Estrela, e eles foram super compreensivos e tivemos que cortar alguns dos quartos, mas essa logística tem de ser feita, e também é para as pessoas terem o maior conforto possível, porque levar tenda provavelmente ia ser uma aventura mais hardcore. Uhum. E nem toda a gente está preparada para isso.
Mas é algo que queremos muito fazer.
É verdade.
Andamos aqui há muito tempo a tentar arranjar uma viagem que seja um equilíbrio entre as duas coisas. Consigamos fazer coisas de tenda e coisas mesmo mais... ali a abraçar a natureza a 100%, e ao mesmo tempo conseguir dar algum conforto a quem vai e algum à vontade para o fazer.
Sim, temos sempre a ter a preocupação, principalmente em Portugal, só há um sítio em que é permitido pernoitar, que é na Serra da Estrela, mas por exemplo nos picos, se estiveres a mais de 1500 metros de altitude, podes montar a tua tenda, pernoitar e seguir em frente. Uhum. E se calhar vamos ter que pensar num desses destinos, num destino em que seja as regras de pernoita com tenda sejam mais permissivas. Porque também não queremos que isto seja à balda, não é?
Claro, podem fazer a versão da aventura com tenda, assim, hardcore, e a versão mais soft, por assim dizer.
Foi literalmente isso que nós falámos.
Pensaram? Fazer uma espécie de nível, vocês assim depõem lá na parte do vosso website, porque agora aproveito para dizer que vocês têm toda esta informação no vosso website, certo?
É verdade, sim.
Podem dizer o link, se não...
www.scape.pt, Scape é S-C-A-A-P-E.
Boa. Em termos de refeições, como é que é? Também está incluído, não está, é à parte?
Também depende da viagem.
Exato.
Mas essa informação costuma Desculpa, Bernardo, mas essa informação também costuma estar lá tudo explicado no site, só para as pessoas também que estão a vir terem essa ideia.
Sim, porque no site às vezes as pessoas entram e só veem o topo e as informações básicas, mas se andarem para baixo tem uma parte de questões tipo FAQs, uhum. em que diz o que é que está incluído, o que é que não está incluído, conselhos sobre material a levar, toda uma parte que as pessoas às vezes não lhes apetece ler,
sim.
mas que é essencial e que acho que puxa muito para a viagem ler essas partes.
Uhum.
Mas o Bernardo pode falar um bocadinho sobre as refeições?
Sim, nós tentamos incluir, por exemplo, na Madeira, para nós era muito importante também essa parte gastronómica. Tentámos que a Madeira fosse uma experiência, pá, como eu tenho família na Madeira, conheço relativamente bem aquilo que gosto na ilha e aquilo que onde gosto de comer, onde se come bem, e gostava muito de poder partilhar isso com o pessoal que fosse à viagem, e pá, foi isso que tentámos fazer. Portanto, nos meus restaurantes preferidos, nós oferecemos as refeições. E pronto, depois pequenos almoços à partida estarão sempre incluídos. E depois as refeições, almoços e jantares é que vão variando. Mas está, como o David disse, está sempre tudo explicadinho no site. Está tudo, lá Sim. diz tudo aquilo que está incluído, o que é que não está incluído em cada uma das viagens.
É verdade. Sim, por exemplo, nós fomos à Serra da Estrela e incluímos todas as refeições, porque achámos que a Serra da Estrela é um sítio interessante para explorar a gastronomia, e como era só um fim de semana, escolhemos 3 restaurantes e oferecemos as refeições. Por exemplo, nos Picos, como era uma viagem mais em andamento, comíamos muito quase volante, oferecemos os snacks durante a viagem toda e os pequenos almoços, mas depois as pessoas podiam optar se queriam comer volante connosco ou se queriam experimentar a gastronomia local e ir a restaurantes. E deixámos essa opção em aberto. E acho que até correu bem. Houve pessoas que até queriam mesmo ir a restaurantes, portanto, ainda bem que nós não obrigámos as pessoas a comer volante connosco.
Uhum.
E havia pessoas que gostam do convívio de ficar ali, se calhar, sentado no parque de estacionamento do supermercado a partilhar snacks e dizer umas piadas e comprarmos uma melancia e cortar os pedaços e comer todos juntos. É as diferentes experiências.
Claro. E como tu disseste, aquelas experiências mais também de união, essa parte se calhar de estar sentado à porta do supermercado, ou seja, onde for, é mais aquela experiência que vocês estão a ter ali que é única. Depois contam histórias que aquilo vai ficar para sempre nas vossas memórias.
É verdade.
Opa, sem dúvida que sim. Esses almoços sentados em frente à carrinha no parque de estacionamento do supermercado, pá, temos histórias incríveis. Mas pronto, não vamos contar, que isso são prognósticos que devem ficar
guardadas as 7 chaves, e quem quiser saber tem de ir mesmo onde das vossas viagens para ficar a saber.
Sim, exatamente. Yeah.
Mas pronto, essa parte também, olha, podemos aproveitar para esta versatilidade que nós temos um plano para a viagem, mas na realidade tentamos deixar muito em aberto para que as pessoas se sintam à vontade também para desfrutar do sítio, ou seja, nós gostamos de fazer desta forma. Mas olha, temos esta e esta recomendação de restaurantes, se vocês quiserem, fiquem à vontade, também podem ir. E há sempre ali um bocadinho de abertura para fazermos coisas que se calhar nem estavam muito bem planeadas, não estavam 100% planeadas, mas olha, temos tempo e acontecem. Portanto.
E há uma coisa que as pessoas, quando voltam, que mencionam muito nas reviews que nos fazem, é a agilidade que temos para adaptar o plano. Se está a chover, pronto, arranjamos qualquer coisa para substituir. Se toda a gente quer ir ao restaurante, nós temos tempo para ficar ali 1 hora, 2, naquela aldeia e esperar por eles, porque ainda por cima as viagens que fazemos, os pôr do sol até são bastante tarde, portanto podemos alongar às vezes. Não fazer... Acordamos cedo e deitamos-nos tarde, mas não é sempre a bombar, sempre na carga. Sempre.
Claro, tem um itinerário, mas não precisa ser 100% rigoroso ali. Pessoal, esta hora temos de sair.
Sim, porque isso depois as pessoas parecem que estão na tropa.
Na tropa, sim. Ou naquelas excursões que é tudo ali mesmo ao milímetro. Ali,
sim, pá, as pessoas têm que sair dali felizes, não é pensar fogo, Bernardo e David.
São os generais aqui. Sim. E falando mais da parte da fotografia, porque nós também estamos a fugir um pouco, que é normal, estamos a falar das viagens. Na parte da fotografia, vocês vão lá, dão dicas, é mais uma espécie também de workshop, quase. Como é que vocês veem essa experiência?
Opa, foi um bocado isso que o David também já falou aí ao início. No primeiro workshop, nós estávamos muito focados. No primeiro workshop, até.
Sim, na primeira
na
viagem.
Primeira viagem aos Picos. Nós estávamos muito focados em fazer disto um workshop e dar muito de fotografia. E depois acabámos por perceber que, se calhar, não era bem isso que nós queríamos fazer. Queremos fazer uma coisa mais descontraída, apesar de que queremos conseguir que as pessoas aprendam qualquer coisa. E, portanto, nós vamos aos sítios e, por exemplo, nós, se calhar, chegamos a um sítio e está completamente escuro. E uma pessoa que não tem qualquer tipo de conhecimento de fotografia fica ali assim um bocado, oi, está de noite. E, por exemplo, eu ando a fotografar. E então é tentar explicar um bocadinho e ajudar as pessoas nesse sentido, explicar-lhes como é que podemos explorar diferentes tipos de iluminação e de luzes, e surge um bocadinho naturalmente esse tipo de conversas e de partilhas, até mesmo entre participantes há sempre uma entreajuda e uma comunicação constante. Portanto, tentámos fazer a cena mais natural e, portanto, vamos aos sítios e, quando surge uma dúvida, nós estamos lá para ajudar, e as pessoas ficam à vontade para falar connosco e para perceberem aquilo que nós estamos a fazer. Pronto, e acho que é um bocado isso.
Sim, e mesmo quando voltamos para o hotel, há sempre aquelas pessoas que gostam de passar logo as imagens, começar a editar e às vezes querem também saber o nosso input. Às vezes a malta já está cansada, mas nós não nos importamos, sentamos com a pessoa e mostramos como é que trabalhamos, como é que editamos, como é que exportamos, como é que é esse tipo de coisas. Não está nada escrito, que é agora chegamos ao hotel e vamos todos sentar a editar, porque há pessoas que não têm interesse nisso, há pessoas que nem levam o computador, há pessoas que só querem ir descansar, só querem estar a beber um vinho, houve pessoas que compraram vinho e beberam vinho. Há outros que estão ali tipo 100% na fotografia, querem chegar, passar e começar a editar, mostrar-nos como é que foram as fotos que tiraram durante o dia. E nós estamos abertos a tudo, somos os primeiros a levantar e os últimos a deitar. Não deixamos ninguém ficar ali sozinho à deriva a sentir que perdeu alguma coisa. Nós estamos ali sempre e ao longo da viagem vamos reforçando. Estamos aqui para vocês, qualquer dúvida que tenham, se tiverem problemas com a câmera, nós ajudamos. Se quiserem tirar dúvidas mais conceptuais, nós estamos aqui para ajudar. E acho que isso também fomenta aquela coisa do convívio, que as pessoas que acabam por se juntar para falar sobre fotografia e não olhar simplesmente para um de nós a debitar informações num PowerPoint. Apesar de eu já o fiz, nas primeiras duas viagens dos Picos eu faço. E se fizermos outra viagem aos Picos, estou disposto a fazer outra vez, que eu faço uma apresentação sobre, mais que sobre conceito, mais como contar histórias com fotografia. Falo um bocadinho de como é que eu trabalho, como é que eu preparo uma shoot, como é que eu trabalho com o cliente, depois como é que eu edito e isso tudo. Mas depois as pessoas retiram mais quando acaba a apresentação e tiram as dúvidas e experimentam, e acho que aí é que se dá a verdadeira aprendizagem aí.
É mais pelo convívio, como vocês têm dito ao longo deste episódio, o convívio entre fotógrafos, do que uma palestra, do que um workshop em si, que não é esse o vosso... não é isso que vocês querem, não é? No final do dia, vocês querem que as pessoas passem um bom bocado, sejam fotógrafos ou não, mas claro, como nós sabemos, isso é mais virado para fotógrafos, e que seja um bom ambiente no final do dia, e que todos sejam contentes, tenham uma experiência brutal, e é algo, como vocês sabem, que é único em Portugal, não há muitos eventos deste género, por isso também quero-vos dar os parabéns por isso.
Boa, obrigado.
Para terminarmos, vocês querem deixar aqui alguma mensagem para os ouvintes que estão interessados no Scapes Adventures? Querem deixar alguma mensagem final?
David do Marketing.
Estejam atentos sempre ao nosso Instagram, principalmente. O site também está sempre atualizado, não é por aí. Mas no Instagram é que lançamos as coisas no momento. Quem assina a nossa newsletter pode ir ao site e assinar. Recebe primeiro toda a gente as informações, às vezes um ou dois dias antes. E às vezes já reservámos metade das vagas assim, pessoas que recebem o e-mail e que ficam logo com as vagas. E acho que é muito isso, é estar atento ao Instagram e fazerem, subscreverem a nossa... Não é bem newsletter, porque nós não mandamos spam, nem estamos sempre a mandar coisas. É sempre que sai uma viagem...
10% na Decathlon.
Mas às vezes acontece, as pessoas que recebem o newsletter... As pessoas que recebem a newsletter têm desconto que as pessoas que só veem o nosso Instagram claro. não vão ter. Portanto, acho que estarem lá na mailing list é sempre uma...
É sempre benéfico.
É sempre benéfico. Bernardo, queres dizer alguma coisa?
Ah pá, tinha aqui uma, mas esqueci. não, é importante subscreverem a newsletter. Pá, quem sabe... Nós temos ideias grandes para fazer parcerias em viagens com marcas, quem sabe a Decathlon, e também com, sei lá, por exemplo, na primeira viagem aos Picos fizemos com a Canon, portanto, talvez possamos ter ofertas e descontos no futuro, vamos deixar em aberto.
Na segunda viagem apareceu o Javier. Se o Javier.
Javier. Sim.
O Javier apareceu no seu território natural, nas Astúrias, e o pessoal estava sempre tipo: é Javier, conta mais sobre isto, fala mais sobre isso, como é que é a tua experiência aqui na montanha, não sei o quê. Temos estas pequenas coisinhas que às vezes aumentam o nível da viagem. E também uma coisa que não falámos muito, mas é também estamos a planear coisas. Há pessoas que claramente vão às viagens porque querem saber mais sobre fotografia e também queremos ir por aí, também queremos chegar a fazer uns mini mais workshops, mas também com passeio, mas isso é uma coisa que ainda está em estudo e perceber em complementação com aquilo que disse de fazermos as coisas mais locais, mais em Portugal, e é isso. As pessoas, se quiserem estar atento, receber as novidades primeiro, estar atento ao Instagram e à nossa newsletter.
Exato. E para já é importante aproveitarem as vagas que ainda existem para os Picos, agora para o outubro. Aproveitarem para se inscrever e vemos lá.
É isso mesmo. Olha, depois vou deixar também esta informação toda no episódio do podcast. Por agora é tudo. Muito obrigado aos dois e até uma próxima.
Até à próxima. Obrigado pelo convite.
Obrigado. Beijinhos.
O episódio de hoje teve o apoio da I Am Nut. Na tua próxima compra, usa o código CONVERSAS10 para teres 10% de desconto e ao mesmo tempo estás a apoiar o podcast Conversas Café. Obrigado e até ao próximo episódio.